Centenas de militares que integraram as companhias de comandos africanos na Guiné-Bissau foram abandonados por Portugal. Aproximadamente 600 homens integraram o único batalhão de elite formado exclusivamente por negros no exército português. Juraram fidelidade à bandeira portuguesa e combateram na Guerra do Ultramar. Uma guerra para onde Portugal recrutou 1.400.000 militares, 440.000 dos quais nativos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Contudo, com a independência e apesar do compromisso assumido no Acordo de Argel em 1974, estes comandos africanos, que como portugueses ingressaram nas Forças Armadas Portuguesas, foram traídos pelo país que juraram defender. Abandonados, foram obrigados a fugir e a esconderem-se. Os que foram capturados sofreram torturas e muitos foram mesmo fuzilados. Afinal, em oposição à versão da história que é ensinada nas escolas portuguesas, na Revolução dos Escravos houve muito sangue derramado, só que no continente africano. Quase 50 anos depois, a reportagem Por Ti Portugal Eu Juro, da revista digital Divergente, dá voz aos comandos africanos que sobreviveram. Continuam a combater, mas pela nacionalidade portuguesa e pelos direitos que lhes continuam a ser negados. Sofia da Palma Rodrigues e Diogo Cardoso são os jornalistas da Divergente, autores da reportagem Por Ti, Portugal, Eu Juro. A RFI foi falar com os autores do trabalho, que vai ser apresentado em 4 capítulos. O primeiro capítulo tem o nome de Sangue e Açúcar e já está disponível. A jornalista Sofia da Palma Rodrigues começa por nos contar que a ideia da reportagem surgiu quando vivia na Guiné-Bissau.
Esta ideia surgiu em 2013, eu vivia na Guiné-Bissau na altura e uma vez estava a tomar café num centro de Bissau e há um jovem na casa dos 30 anos que vem ter comigo e me diz: eu sei que és jornalista e quero contar-te a minha história. E na altura contou-me que o pai tinha sido um antigo comando africano das Forças Armadas Portuguesas durante a Guerra Colonial e que eu e a mãe estavam há muitos anos a tentar conquistar as promessas que o Estado português lhe tinham feito, que era uma pensão de invalidez ou uma pensão de reforma, o direito à cidadania portuguesa. Apesar do pai já ter morrido, estas pessoas teriam direito à pensão e eu, enquanto filho, teria direito a ser cidadão português. A história ficou ali guardada num bloco, porque na altura achei aliciante, achei estranho nunca ter ouvido falar dela em 12 anos de escolas públicas em Portugal, mas ficou guardada num bloco e em 2015, quando entrei no programa de doutoramento em pós-colonialismos e cidadania global no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tive que escolher um tema para a minha tese e voltei a lembrar-me daquela conversa e percebi que aquele era um tema muito rico e que poderia ser aprofundado academicamente também. Sempre quis ouvir histórias, o que eu gosto de fazer é ouvir pessoas. E depois a ponte para a Divergente, para o jornalismo narrativo e para um trabalho de uma equipa que, no fundo, fomos mais de 10 pessoas. Foi um caminho que pareceu óbvio, porque já trabalhava neste projeto e todos ficámos aliciados em desenvolver uma reportagem multimídia sobre um tema muito pouco tratado.
O passo seguinte foi ir para o terreno.
Portanto, nós fomos para o terreno entre 2016 e 2021 4 vezes. As primeiras fui sozinha no âmbito do doutoramento e levava uma lista de nomes e fiz o trabalho jornalístico de base, que é: tenho estes nomes, vou à procura de pessoas que me vão ajudar a chegar a estas pessoas, a estes comandos africanos, e foi um trabalho relativamente fácil chegar a estes homens, até porque as tropas portuguesas na Guiné-Bissau estão espalhadas em qualquer canto do país. Basta chegar e perguntar e toda a gente conhece um antigo militar português. Fui 3 vezes fazer estas entrevistas e filmei-as logo, e depois a última vez, em março e abril de 2021, já fomos em equipa na Divergente, e aí fui com o Diogo Cardoso e com a Luciana Maruta, e se calhar aqui o Diogo pode falar um bocadinho mais sobre o que é que fizemos nesta última vez.
Esta última ida foi, digamos, o culminar do trabalho que se iniciou 4 ou 5 anos antes. Já tínhamos a maior parte das histórias inicialmente recolhidas e fomos à procura das pessoas com quem já tínhamos falado para fechar um ciclo da história. Já tínhamos mais ou menos uma ideia daquilo que poderia ser a história, mas fomos ouvir as pessoas de novo a ver o que é que tinha mudado nesse espaço e a recolher não só a visão delas passado esse tempo, mas também dos familiares, porque muitas destas pessoas entretanto morreram, porque são pessoas já com idade avançada, e é também por isso que é super importante contar esta história e ter os testemunhos destas pessoas, porque isto é uma história que ou se conta agora pela voz de quem a viveu ou desaparece para sempre.
Porquê a opção de dar a conhecer esta reportagem em 4 capítulos e o que é abordado neste primeiro capítulo, Sangue e Açúcar.
Este trabalho, como a maior parte dos trabalhos de investigação da Divergente, são trabalhos com muita profundidade, são trabalhos bastante complexos, onde tentamos contar as histórias que vão para lá da história oficial, e só se faz tirando as diversas camadas de cinzentos que existem entre o preto e o branco, em que geralmente são colocadas as histórias oficiais. Então, pela densidade da história, pela abordagem também que temos na Divergente, em que queremos contar histórias com tempo, mas queremos também que as pessoas as leiam com tempo, decidimos que fazia mais sentido dividi-las em 4 capítulos, porque é muita informação, é muita coisa a processar, então fazíamos também, do ponto de vista narrativo, compartimentá-la em 4 fases diferentes. Este primeiro capítulo, que publicámos agora, Sangue e Açúcar, incide sobre a parte do recrutamento. Como é que estes homens eram aliciados, como é que eram empurrados para o serviço militar e como é que eram depois dirigidos para a Companhia dos Comandos Africanos. O segundo capítulo incidirá sobre a Companhia dos Comandos Africanos e o terceiro e quarto capítulo serão depois o pós-25 de Abril e toda a relação que se gerou com as exigências que estas pessoas fizeram dos direitos que tinham e as reações que hão de vir das instituições oficiais.
Das múltiplas entrevistas que realizaram no terreno, qual foi a ideia com que ficaram sobre aquilo que as pessoas sentem em relação ao comportamento do Estado português? Existe um sentimento comum a todos estes homens?
Isto é uma história coletiva, mas é composta por indivíduos que têm testemunhos que são díspares em alguns pontos. Mas eu diria que há um ponto comum a pelo menos todos os comandos africanos que encontrei na Guiné-Bissau, que é a sensação de terem jurado fidelidade a uma pátria que os abandonou e que não lhes dá, neste momento, qualquer resposta àquilo que são as suas necessidades e àquilo que são os seus direitos, direitos que ganharam no campo de batalha. Diria que essa é uma sensação comum, não é? Há um dos entrevistados que é o Aurélio Azinhaga, que diz: os portugueses são malandros, e esta sensação de os portugueses são malandros, os portugueses enganaram-me, é transversal aos homens que entrevistei na Guiné-Bissau. Aqueles que estão em Portugal ou por algum motivo conseguiram vir até cá e depois voltaram para a Guiné têm um discurso um bocadinho mais trabalhado, no sentido, sim, foi um abandono, mas porque conseguiram a reforma militar, porque conseguiram vir, não existe um descontentamento tão atente numa primeira camada, mas ele está lá em camadas mais profundas.
Chegaram a falar com o militar que comandava o batalhão de comandos africanos antes da independência?
Este grupo de comandos africanos é especial porque foi o único grupo da história do exército português composto desde a base até o topo por africanos. Basicamente existiam 3 companhias de comandos africanos na Guiné, começaram a ser formadas em 1971 e em 1973 compõe-se o batalhão de comandos africanos da Guiné, e este batalhão é todo africano. O único soldado metropolitano que existe, o único militar que existe, é o comandante deste grupo, que é o Raul Folks, com quem nós falámos e que aparecerá no segundo e muito provavelmente no quarto capítulo deste trabalho.
E qual foi a reação do comandante Raul Folks?
É uma história que eu conhecia muito bem e com a qual partilhou o sentimento da maioria das pessoas com quem falámos, que é, foi um abandono. O que aconteceu ali foi o abandono. O Raul Folks deixou o comando do Batalhão de Comandos Africanos da Guiné de seguir ao 25 de Abril, foi substituído por Glória Alves e Florino Moraes, que foram as pessoas que depois negociaram o processo de saída dos militares portugueses da Guiné.
Perante o abandono a que estes militares foram votados, parece que estamos perante uma falha que envolve diplomacia, governos, no fundo, o Estado português.
Eu diria que a existir aqui uma falha, a falha será sempre a resposta ou a não resposta que o Estado português, passados quase 50 anos, continua a não dar a estas pessoas. E como disseste, é num primeiro momento logo um problema diplomático, porque a primeira entrave que estes homens encontram para ver a sua situação militar reconhecida é na Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, porque entram em processos kafkianos para tratar dos documentos, em que conseguiram visto, como nós sabemos, do sul para norte, geograficamente é difícil, e eles, para chegarem a Portugal e conseguirem dar andamento ao seu reconhecimento, têm que passar esse primeiro entrave, que é a embaixada, e nem sempre isso é fácil. Mas sobre isso vamos falar no último capítulo do trabalho, que é o E Agora Portugal.
Enquanto portugueses, o que é que este trabalho vos permitiu descobrir em relação à história de Portugal, que, por exemplo, nos é contada no sistema de ensino português?
Este trabalho permitiu-me descobrir descobrir um lado da história que, para mim, era totalmente desconhecido. Eu não conhecia, nem sequer me lembro de ter alguma vez ouvido falar, quando estudei a Guerra Colonial na escola, da importância dos militares africanos e da existência de uma tropa de elite totalmente composta por africanos. Mas, hoje em dia, não é nada que me admire, porque as histórias oficiais são o que são, não é? As nações fundam-se a partir de uma autonarrativa de si próprias, que é apenas uma versão, e o que as pessoas que viveram a história têm para contar são outras versões muito diferentes daquela que os Estados têm para contar. E acho que é aí que entra também o interesse de fazer jornalismo, ou pelo menos de fazer jornalismo como nós queremos fazer na Divergente, que é dar densidade às pessoas que entrevistamos e trazer uma perspectiva nova, fazer com que novas vozes se ouçam.
Uma das reações mais curiosas e que resumem melhor o que este trabalho é foi após a apresentação pública no Padrão dos Descobrimentos. Tivemos imensa gente a dizer, pois eu estudei anos de história na escola e nunca tinha ouvido sequer falar deste tema, não é? E como é que a criação oficial da história, a criação do mito, porque é disso que se trata também, a história nacional é construída sobre a ideia de mito, aquilo em que nos podemos rever e nos faz sentir únicos como povo, e cada país tem a sua. A Guiné-Bissau, do lado PGC, tem a sua construção, o lado português tem a sua, deixa de fora todas estas histórias paralelas que não encaixam na narrativa do mito. E aquilo que me fez sentir também é que, como estas, há, de certeza, centenas de outras histórias que vão para além da história oficial. E então podermos contribuir para uma discussão, não de aquilo pôr em causa a história que conhecemos, mas de alargar o espectro daquilo que é a história, isso também é bastante recompensador e foi bastante positivo ver que o nosso trabalho pode servir de alavanca para essa discussão mais alargada do que é a história.
A Divergente fez recentemente a apresentação da reportagem no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. Quem é que estava presente e quais foram as reações?
As pessoas que estavam na apresentação pública no Padrão dos Descobrimentos eram muito diversas. Tínhamos desde militares com mais de 60 anos, tínhamos jovens, filhos de militares, tínhamos pessoas que tinham vivido nas antigas colónias portuguesas, tínhamos académicos que estudam o tema, tínhamos a família também. Eram 65 pessoas e acho que era um grupo muito, muito heterogéneo. Relativamente a reações, eu se calhar dividia-as em três tipos de reações. De um lado, uma grande solidariedade de muitos militares metropolitanos que combateram nas antigas colónias e que se reviam no sentimento de abandono que estes homens sentem até hoje. E que manifestaram essa solidariedade e que manifestaram-na também muito nas redes sociais e nas coisas que fomos partilhando no Facebook, no Twitter. Depois, na apresentação, houve também um certo desconforto de porque é que estão a falar dos comandos africanos e não falam dos fuzileiros e não falam de outros tantos grupos que também, de alguma forma e ao seu nível, foram abandonados. Aí é a questão. O jornalismo e o jornalismo que fazemos na Divergente é sempre parte de um grupo pequeno para explicar uma história maior, porque achamos que só assim conseguimos dar profundidade aos temas. Depois, por último, e foi uma reação muito interessante, que é as pessoas mais jovens que o Diogo falava de como é que eu estudei na escola e nunca ouvi falar sobre isto, como é que o meu pai foi militar e só agora é que eu estou a ouvir esta história. Aconteceu-me um episódio muito engraçado, que este fim de semana houve um festival de música em Lisboa. Na saída do festival há um jovem negro que vem ter comigo e, olha, eu estava no Padrão dos Descobrimentos e queria agradecer-te porque o meu pai foi militar e já tinha ouvido falar desta história em casa, mas foi sempre um tabu e pela primeira vez consegui perceber um bocadinho do que é que se passou. E eu acho que isso é muito gratificante, não é? Sentirmos que o trabalho que estamos a fazer está a ter um impacto.
Ouvimos Sofia da Palma Rodrigues e Diogo Cardoso, jornalistas da revista digital Divergente, autores da reportagem Por Ti, Portugal, Eu Juro. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.